professora.
Tchaola, né? Cláudia Tchaola.
Bom, como eu disse, quarta aula, empirismo lógico, quinta aula, Russell e fenomenologia, sexta aula, isso eram 10 telas cada aula, tá? Sexta aula era Popper, sétima, Thomas Kuhn, oitava, Canguilhem, nona, Bachelard e a décima, Foucault. Lindo isso, né? Uma aula em 10 telas sobre o Foucault. Ai, que delícia. Não, gente, eu não tenho orgulho nenhum disso, tá? Eu tenho que falar, toda vez que eu falo isso também. Eu não tenho nenhum orgulho disso. Era isso, na verdade, que eu queria dizer no meu e-mail, que eu vou fazer pesquisa de verdade, entenderam? Por isso que... Eu não quis nem estender o assunto, mas... Era isso. Bom, que pergunta difícil. O que eu espero pro Ato Rede? A pergunta é difícil, né? Eu pesquisa de verdade. Bom, é exatamente isso, né? É retomar esse espaço de pesquisa que ficou perdido durante um tempo por conta da tese que me afastou um pouco, né? Me afastou um pouco, mais ou menos, que era sobre Michel Serres. E retomar um pouco isso, né? O que eu estudei na tese, a minha experiência. E estou voltando loucamente a estudar com a Márcia Moraes. A gente está voltando a estudar junto, coisa que eu sentia muita falta, que eu fiquei muito solitária. E a gente está retomando. E para o Outro Rede continuar essa conexão, né? Produzir mais conexão a partir disso que a gente já está produzindo. Fazer pesquisa de verdade, era isso que eu queria dizer.
Prazer me apresentar logo depois da professora Monteiro Lima. Como é que você se apresenta, assim, em termos mais formais agora, que você é uma professora do puro? Não, mas é professora Lima ou professora Monteiro? Professora Monteiro. Não sei, tem que inventar isso aí. Você tem que inventar essa autoria, né? Assim, essa autoria.
É. Professora Pac.
Pac. Bom, eu acho que depois dessa apresentação de peso, a gente deve destacar que depois da saída da Ana Cláudia, houve uma curva descendente aqui, em termos de presenças, assim, o que contrasta com os dados que ela trouxe sobre a presença dela em sala de aula, né, de 700 alunos, em suma. Né, todo esse movimento de retomada do crescimento tem a ver com o retorno aqui da professora Monteiro. Mas, assim, deixando ela de lado, para retirá-la aqui rapidamente da berlinda, bom, minha apresentação... É muito rápido, eu sou um quase veterano de Ato Rede, só perdi o primeiro, né, que foi lá em Xerém. Então, eu sou um veterano de Teresópolis, todos os Atos Redes aqui de Teresópolis eu tive presente. E, bom, minha expectativa, então, está bem concentrada nesse evento aqui, dentro de uma perspectiva que é algo que sempre retorna, da gente dar um sentido de atuação para esse grupo, para esse evento, né, para esse coletivo que a gente reúne. A gente, pelo menos desde 2004, 2005 mais claramente, a gente tem essa ideia, que foi trazida pelo Ivan, da gente fazer dar um sentido mais de intervenção, né? Não sei se valeria dizer um sentido mais performático, né? Como o Ivan às vezes comentava, fazer um mini Greenpeace, assim. Eu não sei se a gente, qual é o fôlego que a gente tem para intervenção, né? A gente até se propôs a fazer 3 Atos Redes, a gente não conseguiu esse fôlego. Mas eu acho que, pensando muito no que o Latour fala no Reassembling the Social, né, que o nosso laboratório é o texto, eu vou insistir muito nessa ideia de pensar algumas intervenções desse grupo que se formaliza, mas que eu acho que a formalização não deve terminar... não deve ser o nosso passo último, ela deve ser meio para uma série de coisas. Eu acho que esse meio é a gente começar a pensar em intervenções texto, né? Como esse caso do Antônio Cícero, né? Repito mais uma vez, eu acho que não é apenas uma intervenção no sentido tradicional de defender um autor, atacar outro, mas a gente poder pensar essa situação de uma maneira diferente. Então, eu já estou meio... botando uma expectativa e fazendo, reforçando um convite, mas também para outras situações que a gente encontra uma densidade para fazer o texto. Eu falo desse caso do Antônio Cícero porque já nas respostas, nessa lista do Nexo que se fizeram a divulgação do artigo do Antônio Cícero, já vieram alguns esboços de resposta que a gente pode pegar aqui e tomar isso pelo pulso, né, e seguir adiante, fazer um texto, pensar em linhas gerais, um texto que não é uma tese, uma dissertação, um artigo, é um texto rápido, um texto curto, né, e eu acho que a gente teria talvez um bom instrumento para a gente produzir aqui laboratórios, textos laboratório e textos contra laboratório, né, no sentido de contra laboratório como tematizado aqui dentro da teoria Torrede. Bom, passando a bola aqui. Próximo. Presença, ordem alfabética. Rodney.
Dando um salto na ordem alfabética.
Bom dia. Meu nome é Rodney. Eu, embora seja também quase tão veterano ali quanto o Arthur, né, só não fui no de Xerém, tenho talvez um perfil um pouco diferente, que eu não passo a maior parte do meu tempo na atividade acadêmica. Eu trabalho também em análise de sistemas, em desenvolvimento de sistemas, também dou aula online, mas na FGV, e o esquema da FGV é bem diferenciado, a gente não tem turma de mais de 50 alunos, a maioria 20, 20 e pouco. E também um assunto, são aulas de MBA, são aulas mais focadas em treinamento mesmo, não são aulas de formação, né? E eu tenho procurado estudar essa questão de sistemas. Quanto mais eu estudo isso, mais eu acho uma coisa estranha, porque foi uma coisa que, durante um tempo, assim, no pós-guerra, foi muito badalada, né? E, de repente, sumiu. Mas sumiu, assim, ela se cachapretizou, né? Ela virou uma coisa dada como tranquila. Nesses estudos que eu tenho feito, eu já estava vendo, acho que é o Jay Forrester, dizendo o que ele está fazendo. Esses caras todos pioneiros estão todos velhinhos, né? O Simon Ramon, da TRW, também está velhinho, está dando aula de engenharia elétrica. Aí, o que, que o cara se dedica? Ele se dedica, esse Forrester, a popularizar um ensino de sistemas no segundo grau, no primeiro grau, assim, como se fosse uma coisa básica, né? Então, na verdade, não é uma coisa que sumiu, mas sumiu da discussão, digamos assim, filosófica. E aparentemente, né, é uma coisa assim que teria uma contradição, né, teria uma contradição com outras visões mais contemporâneas, como a teoria Torrede e outras coisas assim. E uma coisa que eu tenho procurado estudar também é onde é que está essa ruptura, né, onde é que diz assim, ah, não, isso aqui... Sistemas viu isso assim, mas isso não vale mais, dado que já surgiu um outro pensamento mais... É difícil achar essa ruptura, né? Esse ponto. Né? Então, eu estou tentando estudar isso, estou tentando usar a própria criação da coisa do FGV Online enquanto um sistema sociotécnico, né? Porque muitos desses estudos também que a gente tem nessa área são estudos de coisas que não deram certo, né? É mais fácil encontrar estudos de casos de coisas que não deram certo do que coisas que não deram certo. Aí vocês, não deu. Tipo um que eu acho que eu adoro, que é aquele do Aramis, né? Aramis, por que, que o Aramis não saiu o trenzinho do Aramis? Né? E eu estava querendo pegar uma coisa que é aparentemente sucesso, né? Assim, o que obdura essa coisa, né? O que torna ela concreta, porque isso é uma coisa muito fluida, né? Se você for para pensar bem, o que é o FGV Online? É uma coisa extremamente fluida. Os professores são todos pessoas jurídicas, não tem quadro de professor. É uma coisa muito estranha. Então é isso, só isso que eu tô... Aí a expectativa, né? Tem a expectativa, né? A expectativa é ver o que, que o pessoal anda fazendo, também trocar ideia. É isso.
Olá, olá, meu nome é Márcia Silva, entre as várias. Vim em alguns atos redes, não no primeiro, não lembro se no penúltimo, eu tenho uma memória falha, né? E a minha expectativa sempre foi melhorar o meu entendimento das questões relacionadas com os autores principais da teoria ato rede. Era sempre essa a minha expectativa. Nas reuniões que eu vim, eu não sei se isso se fez de fato, né? Porque a gente não discute muito autores, talvez mais o Latour, mais que todos, mas nem tanto. Dessa vez eu fiquei preocupada que eu não tinha lido ainda inteiro o último livro do Latour. Será que eu vou? Será que eu estou informada para poder ir participar? Mas nessa leitura eu achei que a participação no Exocite, para mim, que sou mais enquadrada como historiadora, né, bem acadêmica, tem que ter um texto, tem que discutir e tal, foi mais assim, impactante, porque aí, de repente, estava numa mesa de pessoas falando totalmente diferente do formato acadêmico historiador, que tem lá um documento, aconteceu não sei quando, e tinha alguém discutindo telefones celulares, e o outro estava falando de exames de sangue, uma outra de ensino. Então, o formato do Exocite foi impactante. Para mim, que tinha uma simpatia, e para as pessoas que não tinham, foi um convencimento. Então, eu achei que, no fundo, a participação aqui auxiliou pela diversidade quando eu estava lá. Né, para entender um pouco como vocês pensam e como pensava quem organizou, ou o grupo que organizou o Exocite. Ah, tem um pouquinho a ver com aquelas reuniões, a gente faz aquela maluquicezinha lá, então aqui funcionou, e o Exocite foi grande, funcionou bem. Mas lá eu também gostei de participar das mesas mais ou menos enquadradas, que para o historiador... a própria teoria parece um pouco mais difícil de aplicar, isso é o que é dito quase sempre em todos os textos, né? Você, olhando a programação da 4S, você não vê o desenho de um congresso de sociologia, temas acadêmicos, né? Você vê uma coisa mais de intervenção na atualidade, os temas da atualidade para serem entendidos, como é que a gente faz, por onde que a gente entra, e o historiador lá, que vai dar a aulinha certinho, não está muito familiarizado com, assim, com a intervenção, ele está familiarizado só com o entendimento, mais para trás e tal. Então, eu acho que aqui eu tenho a expectativa, toda vez que começa, de entender mais a intervenção e pensar se eu vou poder intervir de alguma maneira, nem que seja de imaginar que um curso de graduação possa ter um formato mais de conversa, mais com o atual mesmo, não sendo, sei lá, um sociólogo que pensa o hoje. Então, essa é a minha expectativa sempre aqui. Eu tenho a expectativa de estar com gente que me tragam esses dados e me permitam pensar como é que eu posso fazer a minha atividade, né? Então, vamos ver se se funciona, não funciona. Até às vezes tem uma coisa mais de ficar ouvindo, porque aí tem o experimento do outro, né? Então, eu gostaria de ouvir os experimentos, né? Os laboratórios contra qualquer coisa, né? Para ver como é que funciona. Então, é sempre a expectativa. E aí, eu acho que às vezes dá, às vezes não necessariamente funciona, né? A gente está colocando bastante pilha nos novos, para que eles contem coisas, né? Opa, aí eles vão modificar ou vão nos introduzir, a gente vai ver alguma coisa de ação mesmo, né? Então, eu também estou pondo essa pilha nos novos, querendo que ouvir, mas eu acho que às vezes a gente podia contar mais os nossos mecanismos de ação, assim, dessas renovações de intervenção. Para mim, interessa, hein? Não sei.
Eu sou Isabel, sou professora da UF da computação desde 94 e tenho minha formação toda técnica. Fiz graduação em ciências da computação, fiz mestrado em especificação formal de sistemas, doutorado em especificação formal de sistemas. E eu vim para cá porque recentemente, quer dizer, uns 2, 3 anos para trás, eu comecei a perceber lá no curso, trabalhando no curso de graduação, uns problemas que eu achava que tinha que ter um caminho para resolver. E que, na verdade, são os problemas que não existem, porque quando você olha assim, na avaliação do curso, o curso é muito bem avaliado, os alunos são muito bons, tudo é perfeito lá, tudo dá muito certo. Mas eu via lá, por exemplo, a gente tem uma taxa de evasão muito grande, de 50%, a gente jubila muito lá no curso. E a gente tem assim, uma insatisfação, tem caso de depressão, tem aluno tomando remédios fortíssimos lá. Eu acompanhei 3 casos. Assim. E aí são problemas que eu via lá na minha convivência com os alunos, porque eu pegava naquela época uma matéria do início do curso e outra do final. Então, tinha esse contato com eles e eu via lá que as estratégias não resolviam. Por exemplo, a gente tem toda uma ênfase na pesquisa, só que não dá para esses alunos fazerem pesquisa, porque eles não têm CR para pegar uma bolsa de iniciação científica. Eles estão completamente fora da... A gente não quer dar aula para eles, porque a gente quer dar aula para os alunos que contribuem com a nossa pesquisa. A gente não sabe dar aula para o aluno fraco. Então, eu comecei a perceber que a extensão podia ser um caminho para resolver essas coisas, porque a extensão não tem esse problema do CR, qualquer aluno pode fazer. E a extensão, ela cobre todo o curso, porque ela envolve o conteúdo técnico e o conteúdo, sei lá, envolve a vivência do aluno desde que ele entra lá e motiva o aluno. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar com a extensão, eu vi que a extensão também não existe lá, existe assim, no papel, mas, por exemplo, nos critérios de avaliação departamental, não tem extensão, quem faz extensão não trabalha. Então, eu passei a não trabalhar mais, porque eu passei a fazer extensão. E aí ficou difícil a minha vida lá na UF. E eu, depois que eu comecei depois que eu li o Ciência em Ação e comecei a estudar os trabalhos daqui, eu percebi que eu fortaleci um pouco os meus argumentos para poder fazer extensão lá e buscar um grupo que me ajudasse nisso. Então, foi por isso que eu vim para cá, procurando esse grupo e procurando mesmo fortalecer os meus argumentos para trabalhar de uma forma que possa, os alunos possam fazer alguma coisa e que não seja aquele jeito tradicional da sala de aula, daquela linguagem da sala de aula. Outros mecanismos, outras coisas que, na verdade, não existem lá porque não valem ponto, não conta ponto. E é por isso que eu vim para cá.
Boa tarde, meu nome é Aline, estou aqui pela primeira vez, mas tem um certo sabor de volta para casa, acho que é um pouco isso que eu estou procurando no Ator Rede. É, desde a graduação, eu sou psicóloga, eu tive contato com a Rosa, que foi minha orientadora de monografia, minha dinda, né, de casamento, de primeiro casamento, Arthur, e a Márcia foi da minha banca de doutorado. Assim. Então, como a Ana deu um depoimento aqui emocionado, massacrado de quem estava na universidade, né, na faculdade particular, eu também fiquei dando aula muito tempo na faculdade particular, e agora passei para a UFRJ de Macaé. E também com essa sensação de, ai, agora eu vou voltar a estudar, vou voltar a pesquisar. É. Então, eu estou fazendo a disciplina do EICOS com a Rosa e o Arthur, e o Ivan, Henrique, Márcia. É, e, na verdade, é isso, é tentar reencontrar minha praia, parceiros de estudo. Eu me aproximei do Latour. Enfim, eu tenho uma prática desde a graduação, fui mal acostumada a estudar em grupo, fazia parte de um grupo grande de pesquisa da Rosa e grupos com pessoas com várias formações. Então isso faz parte do tempo, assim, desde a graduação me formei como pesquisadora em grupos, né? Então eu gosto muito do debate em grupo e da diversidade, né? O Latour surgiu muito cedo também na graduação, no mestrado, como uma tentativa de entender as dificuldades epistemológicas de sustentação da psicologia, né? Eu me lembro, na graduação, fiz até uma ponte com a cosmologia, porque também o objeto de estudo incapturável, e etc. Fiz lá um monte de maluquice que você nova acha que pode fazer. Eu achei muito pretensiosa. E no doutorado, eu usei o Latour de novo, e a minha questão era uma questão como a da Isabel, trazida pelos alunos para os quais eu dava aula na SPM, que eu dava aula para publicitários, dava aula de psicologia do consumidor. Eu, que fui uma estudante de universidade pública e interessada em pesquisa, tomei um susto, porque o que desejavam de mim era uma técnica pedagógica que os fizessem não ler, mas conseguir aprender, e não estudar e aprender, que eu achava uma coisa muito difícil. E uma tentativa de se resolver tudo por imagem. Então, a questão entre imagem e texto se colocou para mim muito forte, como é que se constrói conhecimento com esses dois instrumentos, quais as possibilidades de se explorar essas duas ferramentas, qual a melhor forma de utilizá-las. E aí meu trabalho começou a seguir por aí. Então, eu acho que o Latour e a ideia da Ator Rede é um jeito novo de construir conhecimento, né? Dando um outro valor e mexendo nas hierarquias e estratégias dessa construção, o que talvez me ajude a pensar essa questão da construção do conhecimento com imagem, com texto, e como se faz pesquisa com isso. Pensando, eu dou aula de psicologia da educação em Macaé, então essa é uma questão, mas tem essa questão anterior, que não só é a questão pedagógica em sala de aula, mas dessa questão de como se constrói conhecimento, como se faz ciência humana, como se aborda o sujeito com as ferramentas que estão disponíveis na cultura, e aí a imagem se torna um elemento importante, principalmente pensando nas novas gerações que já nascem imersas, né, bombardeadas por informação. Tem uma certa... Eu via muito nos meus alunos de comunicação que eles assistiam aula com um laptop, com fone de ouvido e com celular, e eu ali. E eles, assim, hiperestimulados, mas também com uma certa defesa desse bombardeio, então ficam meio blasé, meio anestesiados também, nada toca muito, né? E é isso, então eu quero um pouco ouvir o que está se fazendo nesse percurso e talvez achar aqui meu grupo e reencontrar as pessoas que sempre foram meu grupo, que eu estava longe delas. E é isso.
Olá, eu sou a Lucimere, a Lu, e é a primeira vez que eu venho no Ator Rede. Para mim está sendo assim, um grande prazer conhecê-los, só conhecia por nome. E Eu sou artista plástica, formada pela Escola de Belas Artes. A minha história é bem híbrida. Eu acho que eu me encontrei assim, nesse momento justamente por isso. Eu venho de uma formação totalmente voltada para a história da arte, pintura, música, teatro, que, na verdade, assim, é uma das minhas paixões. E eu acho que eu tenho brincado assim, um pouco de Leonardo da Vinci, né? De buscar um pouco a história das coisas, desde ciência e arte, esse desejo. E quando eu entrei, me formei, eu entrei para a área de educação, fui para o INCE e fiz informática, educação, uma pós-graduação que tem lá, que é o PGTI, porque eu encontrei em sala de aula uma outra, né, público, e fiquei completamente apaixonada, porque eu ficava nas bibliotecas lá da EBA, olhando as imagens, e de repente os meus alunos, já na quarta série, já trabalhavam com Photoshop e entravam nos sites. Eu fiquei assim, muito envolvida realmente, e fiz o curso e tentei o mestrado. Só que sempre fui uma incógnita, né? Arte, tecnologia, uma coisa muito híbrida. Aí tive a seguinte resposta: bem, se o Ivan te aceitar, porque era muito complexo, né? O projeto, eu fiquei apaixonada pelo rizoma quando eu li, eu gostei muito dessas relações, né? Assim, de você falar de arte, tecnologia, de sociedade, de entender um pouco, porque eu acho que eu sempre tive essa, mesmo que inconscientemente, essa clarividência das relações, né? De como que as coisas realmente se encontram, como que tudo tem assim, um fluxo, e eu gosto muito dessa palavra, né? Fluxos e linhas de fuga, eu acho isso massa. Então, eu entrei para o mestrado, cumpri lá, estou vivendo a problemática que foi colocada aqui, logo no início. Eu estou na ciência da computação, cumpri todos os protocolos, fiz as disciplinas técnicas, só que eu tenho enfrentado assim, críticas, né, bombardeios, porque a minha tese fala sobre a multimistura, que é aquele pozinho que a pastoral da criança distribuiu por um bom tempo, ainda distribui, mas tem alguns, eles já romperam, na verdade, só que caiu no domínio público. E pesquisando um pouco mais, a gente viu que grande parte das academias é contra, o Conselho Federal é contra essa prática, a Unesco apoia, alguns laboratórios apoiam e outros não. E nós fomos até a Clara Brandão, e é uma história aí bem interessante, depois eu posso falar mais a respeito. Quando eu apresentei o primeiro seminário lá na Ciência da Computação, foi uma loucura, assim, né? Recebi muitas críticas, e numa reunião de alunos e professores, foi colocado que existiam pessoas que estavam defendendo um tema que não tinha nada a ver com Ciência da Computação. No meu segundo seminário, o Ivan não estava lá, e eu fui assim, Elisabeth, com certeza, recebi críticas do tipo, por que você acha que você merece um título de ciência da computação? E eu questionei um pouco, né, porque fala-se muito de horizontalidade, multidisciplinaridade, e quando você realmente vem com uma proposta... Nesse segundo seminário, praticamente, eu tive que falar o que era ciência, tecnologia e sociedade. Foi muito mais assim, uma argumentação até da linha para falar do Latour, falar do que era uma controvérsia, e do que necessariamente o meu tema, né? E alguns professores se recusaram. Não, definitivamente eu não vou falar sobre isso. E, quer dizer, neuropedagogia, que está um pouco na moda lá dentro do INCE, é super aceito, eu cheguei até a perguntar, mas por que eu me interessei por uma outra área e não posso defender? Então, assim, o Ato Rede, nesse momento, é uma busca até essa identificação, né, de saber. E a minha vida tem sido assim, esse híbrido, né? Eu estou dando aula lá na Escola de Belas Artes, trabalhei a princípio com comunicação visual, agora eu estou com a turma de design, trabalhando com estudos socioeconômicos, que para mim tem sido um desafio, assim. Tenho trabalhado com documentário, até falei com o Ivan que eu queria fazer um documentário meio Michael Moore, assim, sobre, sobre a multimistura, que eu acho que dá um filme muito interessante, essa coisa de você buscar. E eu tenho encontrado, assim, até em vários documentários, um pouco dessa busca, né, dos atores, seguindo os atores. Tem um que eu adorei, que é Quem Matou o Carro Elétrico, alguns assim que eu tenho visto semelhanças e tenho trabalhado lá na faculdade, tenho trazido para quebrar um pouco essa bipolaridade, né, quando se trabalha com economia, com política, as pessoas se definem muito, os marxistas, isso e aquilo. Eu tenho me ajudado muito na minha prática. Também dou aula online pela PUC. Tem sido assim um caos, que para mim ficar na frente do computador, na verdade eu gosto mesmo de pintar. Eu falo que eu dou milhões de voltas e pretendo ficar no ateliê num lugar como esse aqui no meu futuro. Mas é isso, assim, para mim a minha expectativa é conhecê-los, trocar experiências, né? Caminhar. Hoje eu vim aqui de mochileira, adorei. Cheguei aqui cedo, vim de ônibus, né? Foi a primeira pessoa que vim de ônibus aqui. E outra é a criação do portal, que depois, se eu tiver a oportunidade, eu trouxe no pendrive, do Nexo, que eu tenho trabalhado lá, que com Joomla, quer dizer, a parte técnica, eu também tenho tentado aí mexer um pouco. Tem a página, que eu gostaria depois de apresentá-los, ou pegar o e-mail e mandar para ver o que a gente pode fazer. Eu estou montando uma biblioteca digital, futuramente uma revista eletrônica. Eu acho que tem boas ideias aí que a gente pode traçar. Um prazer.